Rádio França Internacional.
E a segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFM Português, na rubrica Desporto, Marco Martins dá destaque ao futebol com a Liga dos Campeões Europeus. O jurista guineense Fodé Mané é o convidado de Ligia Anjos.
Convidado.
Organizações da sociedade civil, ordens profissionais e figuras públicas expressaram nos últimos dias preocupação com a situação do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré. Esta segunda-feira, a Liga dos Direitos Humanos reagiu à perseguição do seu presidente com uma conferência de imprensa. A Liga lembrou que no sábado, agentes da polícia invadiram a residência de Boubacar Touré em Bissau, sem mandado judicial ou consentimento da família. A ação teve como legado objetivo localizar o presidente da Liga. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau repudiou o episódio e considera tratar-se de uma violação grave dos princípios dos direitos humanos e aponta que a suposta invasão se insere no contexto das declarações feitas por Boubacar Touré sobre a morte de pacientes nos serviços de hemodiálise do país. A Frente Popular descreveu o episódio como uma investida do regime contra uma voz crítica, enquanto antigos primeiros ministros e outras figuras políticas reforçam apelos para que se respeitem os direitos e liberdades fundamentais. Estamos em linha com o jurista guineense Fodé Mané, a quem pergunto o que é que está a acontecer com Boubacar Touré. Como é que avalia a atual situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau?
Primeiro quero confirmar toda a informação que avançaram na introdução sobre a perseguição aí da sua casa, a montagem de um aparato de agentes de segurança no porto de Bissau e nas principais artérias, tendo em conta que foram no sábado e não encontraram, presumiram que está fora do interior e querem capturá-lo na sua saída. Isso é verdade. Mas também, e isso está relacionado, sem dúvida, com as declarações que o Boubacar fez no encontro sobre a situação de saúde em geral. Porque não falou apenas da hemodiálise. Falou de venda de medicamentos que deviam ser utilizados gratuitamente para tratar os pacientes. Falou de cobranças ilícitas nas maternidades, principalmente para efetuar cesarianas às mulheres grávidas. E, por fim, deu ênfase à situação de hemodiálise, porque houve informação de que os técnicos deviam ter 3 meses de formação, mas voltaram ao fim do mês. E, devido à forma como o centro está a funcionar, em termos da análise prévia de seleção das pessoas que vão fazer hemodiálise, a regularidade depois da estatística que vem a ser produzida, pediu caso de investigação para que seja estabelecida ou não o nexo de causalidade entre as mortes e a qualidade da formação do sistema, com o objetivo de esclarecer. Se primeiro as denúncias que apareceram na Liga não correspondem à verdade, então vai-se fazer um apelo para que as pessoas confiem no centro. Se corresponde à verdade, então sejam feitas as correções, porque ninguém ganha com o mau funcionamento dos serviços.
Boubacar Touré revelou falhas no sistema de saúde, particularmente na hemodiálise, como explicava. A repressão a este tipo de denúncias revela um padrão? Como é que as organizações trabalham sabendo que existem riscos de repressão?
Não, eles sabem que a Liga de Ciência dos Direitos Humanos e a Ordem do Advogado são os últimos produtos dos cidadãos, aquilo que eles recorrem no caso de violações. Neste âmbito é que tentaram atingir aquela que é a voz mais crítica para poder amedrontar quase toda a sociedade. Para nós, o coletivo de advogados, entendemos que não é apenas a questão da hemodiálise, não é apenas a questão da saúde, mas que são questões muito importantes, porque não se pode falar direito à vida sem a saúde. Temos vindo a denunciar a grave situação e os próprios técnicos de saúde também estão nesta linha. Nós acompanhamos a chamada Frente Comum, que são os sindicatos da educação e da saúde. Neste período, foi o período em que mais decretaram greve. Há cerca de 2 mil técnicos que foram retirados do sistema, além de retorno àquelas cobranças de licitações, e depois falta de cuidado, a prepotência do próprio Ministro de Finanças em decidir quando é que vai alocar os fundos para os hospitais, para os diferentes serviços do Ministério da Saúde. Eu penso que esta atitude do governo, dessas entidades, de perseguir os denunciantes, não é apoiada pela maioria dos técnicos de saúde, pela maioria da população. E não se resume apenas a essas entidades, como a Ordem, as organizações, a Comunidade Internacional, a União dos Advogados, a África Ocidental, já pronunciaram, mas é toda a sociedade. Simplesmente é um modus operandi que já é conhecido.
Boubacar Touré está a ser ameaçado, a ser perseguido nesta altura?
Sim. E não temos notícia do seu paradeiro. Sabemos que não foi detido ainda pelas informações que temos. Mas sabemos que cada vez estão a ser reforçados meios da sua procura, com o objetivo de não sabemos qual é o limite da ordem que foi dada para as pessoas que foram colocadas. Mas segundo a conversa que um dos nossos colegas teve com o pessoal que está nesta busca, disseram que estão a mando de um departamento de informação e ação criminal por causa de uma queixa apresentada pelo Ministério da Saúde. Então, só uma queixa dessa natureza. A Liga tem uma sede, é conhecida, está aberta. Tem um grupo de advogados. Por que não se vai dirigir a correspondência a essa instituição? É um procedimento que eles sabem muito bem, melhor do que qualquer cidadão comum. E recorrem a este procedimento quando lhes interessa.
Quem está a coordenar
por isso
é que as buscas?
Não se sabe, não tem cara. Mesmo os familiares de terra que, na sexta, instalaram uma espécie de um posto à frente da casa. Não entraram, mas no sábado, quando o Bubacar não entrou, eles mesmos, há um grupo de 5 indivíduos que entraram armados dentro da casa, a bascular em diferentes cantos para ver se podia ser encontrado. E depois, ontem domingo, que é o dia da chegada dos barcos que vão para as ilhas, concretamente o barco, desconfiaram de que ia chegar naquele barco, montaram um aparato muito forte, com pelo menos 4 viaturas, para além de pessoas à paisana, polícias, e mesmo tentando interrogar todos que vieram naquele barco, saber se viram Bubacar, onde é que ele tinha ido, ao dar informação daquela notícia, amedrontar as pessoas, de uma forma intimidatória.
Quais é que são os maiores riscos enfrentados agora pelo presidente da Liga, Bubacar Touré? Existem mecanismos de proteção eficazes?
Eficazes não, porque existem mecanismos, mas que, tendo em conta o passado, aquilo que vimos com os sindicalistas, com os membros da Frente Popular, com os advogados, podemos ver que não há uma garantia da proteção. E, nestes casos, não agem rapidamente quando toca com o governo. Nós mesmo fizemos a denúncia, informamos algumas agências ligadas diretamente com os direitos da saúde, os direitos humanos, os direitos das mulheres, para verem se podiam nos acompanhar, se nos podiam ajudar, pelo menos falando com o governo, não servindo de escudo, mas mostrando-lhe o procedimento que estão a adotar não é o recomendável. Desaprovando essa atitude, não tivemos nenhuma informação da reação dessa entidade. Apenas de jornalistas, que é o único meio. Mas o meio, por exemplo, da disponibilidade de um organismo internacional é muito acompanhar, é receber os defensores dos direitos humanos, em caso concreto, o Bubacar. As entidades nacionais, era a Liga que recebia. Se a própria Liga e a ordem dos advogados está nessa situação, podemos dizer que ninguém na Guiné está com uma segurança garantida. Mesmo as pessoas de áreas materiais. Nós vimos o aparato de homens que andam atrás deles, mostra que também não sentem alguma confiança para medo geral.
Esta conferência que deram hoje da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau mostra resistência, mostra mobilização por parte dos defensores dos direitos humanos e da sociedade civil. De que forma é que esperam que a comunidade internacional possa atuar para proteger ativistas e defensores dos direitos humanos? Já há alguma resposta até ao momento, nos últimos 2-3 dias?
Não, esta conferência tem o objetivo de mostrar a resistência, mas também de mostrar à opinião pública que há uma disponibilidade de pedir pela via legal, uma disponibilidade de colaborar com as autoridades caso queiram ter informações, querem fazer uma investigação como deve ser. Este é o objetivo desta conferência de imprensa. E também, tendo em conta que não podemos generalizar a comunidade internacional, apesar de não haver reações, mas há aquela sensível que pode ajudar na resolução da situação da Guiné-Bissau, da expectativa disso, porque já foram enviadas informações à Rede Nacional de Defensores dos Direitos Humanos. Já contactou os seus parceiros a nível da África Ocidental, a nível de frontline internacional, a nível de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que já tem informações.
Era o jurista guineense Fodé Mané, o nosso convidado desta segunda-feira.
Desporto.
E a rubrica Desporto tem hoje a assinatura de Marco Martins.
Os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol Masculino decorrem entre terça e quarta-feira 15 e 16 de abril, com a presença de um único representante francês, o PSG. O Paris Saint-Germain viu o seu jogo da 29ª jornada da Liga Francesa, frente ao Nantes, ser adiado para poder preparar da melhor maneira a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus do futebol masculino. Nesta terça-feira, o PSG desloca-se ao terreno do Aston Villa com uma vantagem de 2 golos, visto que na primeira mão, em Paris, os parisienses venceram por 3-1. Em declarações recolhidas pela RFI, Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, revelou um dos segredos da equipa francesa nesta temporada.
Estamos muito bem, estamos com um grande coletivo, todos atacam, todos defendem, quando é assim fica muito mais fácil. Acho que também toda a gente reconheceu já nos últimos jogos, nomeadamente contra o Liverpool, e é importante continuarmos assim porque isto é que nos pode levar muito longe.
Igualmente em declarações recolhidas pela RFI, Nuno Mendes, defesa português do Paris Saint-Germain, reforçou a ideia de Vitinha, admitindo que esta equipa trabalha coletivamente e essa é a força que a leva a estes patamares esta temporada.
Uma equipa jovem, mas uma equipa cheia de ambição, uma equipa que dá tudo no campo, jogadores que correm por todos os lados, tanto os atacantes como os defesas. Acho que temos um bom coletivo e dá para ver isso dentro do campo, somos muito unidos e tentamos sempre ao máximo trabalhar para os nossos colegas e para a equipa, que é o mais importante para nós.
O Paris Saint-Germain, após a fase regular da Liga dos Campeões, já eliminou os franceses do Brest e os ingleses do Liverpool para chegar aos quartos de final da prova. No que diz respeito ao Aston Villa, oitavo da fase regular, eliminou apenas os belgas do Club Brugge nos oitavos, visto que estavam isentos do play-off por onde passou o Paris Saint-Germain. Apesar do resultado da primeira mão, os ingleses querem lutar por um lugar nas meias finais, algo que não seria inédito, visto que os Villans já triunfaram na Liga dos Campeões em 1982, numa altura em que durante 6 épocas consecutivas, de 1977 a 1982, apenas clubes ingleses arrecadaram a prova, 3 vezes para o Liverpool, 2 vezes para o Nottingham Forest e 1 para o Aston Villa. A RFI teve a oportunidade de falar com Fernando Nelson Alves, antigo futebolista português, que vestiu a camisola do Aston Villa de 1996 a 1998. Para o antigo defesa, hoje com 53 anos, o Aston Villa é uma equipa que nunca desiste e vai tentar tudo para alcançar o apuramento, isto apesar do resultado da primeira mão, que, segundo Fernando Nelson, foi um resultado justo, mas não irreversível.
Eu acho que o Aston Villa foi uma equipa que, apesar de ter dado alguma réplica, não foi suficientemente capaz para poder ombrear com o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain foi um justo vencedor, apesar de que, com toda a justiça da vitória dos parisienses, foi pena aquele último golo, mesmo já nos descontos, porque dava outra perspectiva para a segunda mão em Villa Park. De qualquer das formas, vamos ver, vai ser um jogo em que o Aston Villa vai ter que tomar a iniciativa de jogo, vai ser um jogo bastante aberto do meu ponto de vista, e pronto, esperemos que na segunda volta o Aston Villa tenha outra capacidade de resposta que não teve na primeira mão em Paris.
Em casa, os Villans podem alcançar a reviravolta com o ambiente do estádio e apesar do poderio parisiense?
Agora, o Aston Villa jogando em casa, acho que normalmente, e eu falo isto obviamente por experiência própria, em casa os ingleses são sempre muito fortes, muito aguerridos, muito combativos. Seguramente que vão dar outro tipo de réplica, outro tipo de resposta, que não aquela que deram em Paris. São equipas que normalmente nunca dão nada por perdido, apesar dos resultados negativos, têm sempre esperança de poder dar a volta ao resultado. Embora, neste momento, estamos a falar de uma equipa como o Paris Saint-Germain, que tem jogadores muitíssimo experientes, mais do que habituados a jogar em ambientes adversos por toda a Europa, e portanto acho que o ambiente, apesar de ser contrário, porque vai ser um ambiente mesmo fervoroso no Villa Park, acho que os jogadores do Paris Saint-Germain estão mais do que habituados a fazer frente a esses ambientes adversos. Não é por causa disso que se vão deixar intimidar. De qualquer das formas, eu desejo e faço votos para que o Villa consiga fazer uma exibição assinalável, de modo poder dar a volta ao resultado.
Que recordações tem do Aston Villa, onde jogou duas temporadas, entre a cidade, os adeptos, a Premier League e a equipa do Villa?
É evidente que guardo muito boas memórias, tenho muitas boas recordações do tempo que joguei no Aston Villa, na década de 90. Foram momentos mesmo muito bons na minha vida profissional, fui muito feliz no Aston Villa. O Aston Villa é um clube muito histórico em Inglaterra, dos mais antigos, também já conquistou a Liga dos Campeões e no tempo que eu lá joguei, nós éramos uma equipa, éramos um outsider, por assim dizer. Nós lutávamos por jogar da UEFA, não para ser campeão em Inglaterra, embora o projeto na altura era esse, era tentar ser campeão, mas ainda estávamos numa fase em que lutávamos apenas pelos quarto, quinto, sexto lugar, por aí. Portanto, era uma equipa que estava em construção. Tínhamos muito bons jogadores individualmente e a minha adaptação foi bastante fácil, daí o facto também de me sentir feliz onde estava. A cidade é a segunda maior cidade da Inglaterra, Birmingham. Obviamente que me integrei muitíssimo bem, quer com os adeptos, quer com a cidade e mesmo no estilo de vida inglês. E daí, de certa forma, um bocadinho a minha facilidade em me integrar e o sucesso que tive. Também o facto de falar inglês, que tive aprendi na escola durante 9 anos, é um fator muito importante na integração de qualquer profissional. E nesse aspecto fui um felizardo porque me ajudou bastante a que me integrasse plenamente na vida inglesa e no próprio clube. Foi uma experiência muito enriquecedora que, de facto, para mim é, sem dúvida nenhuma, a melhor liga do mundo e tive o privilégio de poder ter jogado num clube com a dimensão do Aston Villa.
Era Fernando Nelson Alves, antigo internacional português, que representou o Futebol Clube do Porto, o Salgueiros, o Sporting Clube de Portugal, o Vitória Futebol Clube e o Rio Tinto em Portugal, sendo que a única experiência no estrangeiro foi na Inglaterra para vestir a camisola do Aston Villa. Notar ainda que Fernando Nelson conquistou uma vez o Campeonato de Portugal, 3 vezes a Taça e 1 vez a Supertaça. Isto para além de se ter sagrado campeão do mundo sub-20 com Portugal em 1991. Voltando à Liga dos Campeões 2024-2025, de recordar ainda que 3 outros jogos vão decorrer entre terça e quarta-feira. O Real Madrid recebe o Arsenal, sendo que na primeira mão os ingleses venceram por 3-0. O FC Barcelona desloca-se ao terreno do Borussia Dortmund, sendo que os catalães derrotaram os germânicos por 4-0 na primeira mão. E o Inter de Milão acolhe o Bayern Munique, sendo que na primeira mão os transalpinos venceram por 2-1 na Alemanha. Para fechar, no ciclismo, o neerlandês Mathieu van der Poel conquistou pelo 3º ano consecutivo a prova francesa Paris-Roubaix, conhecida como o Inferno do Norte. A prova contou com o português António Morgado, que, no ano passado, tinha terminado no 87º lugar. Este ano, em 2025, António Morgado, de 21 anos, terminou na 24ª posição, a 5 minutos e 41 segundos de Mathieu van der Poel. Antes do início da corrida, a RFI falou com António Morgado, que tinha abordado as expectativas pessoais e coletivas.
Posso esperar uma corrida rápida, como todos os anos, e vai ser muito dura, e pronto, vai ser isso.
Em relação a si, qual vai ser o seu papel?
Sim, o meu trabalho hoje é mais de suporte, e pronto, tentar ajudá-los no início da corrida, ali nas saídas das fugas e nos primeiros setores e pronto, e depois tentar acabar a corrida.
Como é que tem sido justamente acompanhar estes ciclistas de alto nível, António?
Se queres ser como os melhores, tens que correr com eles e pronto, tenho me sentido bem e pronto, estou feliz.
Em relação ao ano passado, o ano passado foi a estreia e este ano, como é que se sente menos apreensão da prova?
É uma corrida muito dura e muito perigosa e pronto, temos de estar sempre com precaução e pronto, é só isso.
Igualmente, em entrevista exclusiva à RFI, António Morgado revelou que, apesar de ter ficado doente nas últimas semanas, tem sido uma boa época.
Para mim, na verdade, só há 3 clássicas na Bélgica, é 3, a Umloop e a Flandres. Estive doente, estive 9 dias parado, mas pronto, agora a forma está a voltar e estou bastante feliz.
Sobre este início da temporada, foram 2 vitórias, 2 pódios também, 2 terceiros lugares no fundo. É dentro das expectativas do António?
Acho que se não fosse a constipação, a gripe, podia ter feito bons resultados até agora, mas a época ainda é longa e tenho muito para andar ainda.
O ano passado foi um bocadinho a descoberta deste mundo World Tour e este ano um bocadinho diferente.
Tem sido bom e pronto, é isso.
Era António Morgado, ciclista português da UAE Team Emirates, que este ano já venceu a Figueiras Champions Classic, uma prova de um dia em Portugal, e o Grande Prémio Castellón Ruta de la Cerámica, igualmente uma prova de um dia em Espanha. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve!
E nós chegamos ao fim com a promessa de voltar amanhã, mas se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, nas redes sociais e agora no WhatsApp. Obrigada pela preferência. Fique bem. RFI, as vozes.